Lição 9. As 5 Linguagens do Amor. Parte 2. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá: primeiro, entender as 5 linguagens pelas quais o amor é expresso. Segundo, discutir os perigos relacionados ao uso errado ou à negligência de cada uma das 5 linguagens do amor. Terceiro, descrever os benefícios de um filho ter o tanque emocional cheio. Quarto, identificar a principal linguagem de amor dos membros imediatos da família. Quinto, listar maneiras específicas de demonstrar amor aos membros da família em cada uma das 5 linguagens do amor. Sexto, comprometer-se em demonstrar amor pelos membros da família em sua linguagem de amor principal. Introdução. Na última lição, nós aprendemos sobre o amor abnegado e incondicional. Nós também aprendemos que existem pelo menos 5 maneiras diferentes, linguagens, pelas quais o amor pode ser expresso. A maioria das pessoas naturalmente reconhecem e expressam o amor principalmente em uma ou duas das 5 maneiras. Nós discutimos as palavras de afirmação e descobrimos maneiras práticas de comunicar o nosso amor aos membros da família. Nesta lição, nós iremos aprender sobre as outras 4 linguagens do amor e então fazer aplicações específicas para demonstrar o nosso amor pelos nossos filhos. Linguagem do amor. 2. Tempo de qualidade. Pessoas cuja linguagem do amor principal é o tempo de qualidade se sentem mais amadas quando outros propositalmente separam tempo para estar com elas. Esse tempo é cuidadosamente reservado para estarem juntos, focando um no outro. É um tempo para diversão e companheirismo. O tempo de qualidade não é acidental ou a sobra do dia. Se você está preso no trânsito ou esperando um compromisso, deve usar esse tempo sabiamente. Mas ele não é normalmente o mesmo que um tempo de qualidade intencional. Um cônjuge ou um filho podem trabalhar em um projeto com você, e isso é valioso, mas esse tempo juntos pode não atender às suas necessidades de tempo de qualidade com você. Uma conversa sem interrupções é uma das melhores formas de tempo de qualidade. Nessa conversa, cada pessoa está atenciosamente ouvindo a outra. Cada pessoa dispensa as interrupções, tais como mensagens de texto ou ligações, para que possa estar focada na outra pessoa e na conversa. Aqui estão algumas outras maneiras pelas quais você pode demonstrar que está ouvindo atenciosamente. Primeiro, manter contato visual. Segundo, ouvir atenciosamente. Responda àquilo que a outra pessoa está dizendo. Não apenas pense sobre o que você quer falar a seguir. Em vez disso, tire tempo para verificar o seu entendimento sobre o que a outra pessoa está pensando e dizendo. Você pode confirmar que está entendendo corretamente ao dizer algo como: se eu estou ouvindo corretamente, você sente que... Terceiro, não interrompa. O ouvinte geralmente pensa que ele entende a ideia e então rapidamente interrompe a pessoa dando a sua opinião. Isso faz com que o orador sinta que o ouvinte não tirou tempo para realmente entender. Quarto, ouça os sentimentos, não apenas os fatos. Quando tentamos entender a perspectiva de alguém, demonstramos que pensamos que ele é valioso. Ao ouvir com o nosso coração, nós estamos comunicando que as suas opiniões e sentimentos são importantes para nós e que ele mesmo é importante para nós. O melhor tempo de qualidade é quando você não está fazendo nada, além de se comunicar com o outro. Mas outras formas de passar tempo junto também são valiosas. As famílias podem passar tempo de qualidade juntos todos os dias durante as refeições, intencionalmente focando um no outro enquanto comem. Ler histórias aos filhos pequenos, brincar ou fazer alguma coisa divertida são outras formas de passar tempo de qualidade juntos. Fazer um projeto ou artesanato juntos apenas por diversão, não para a escola, ou trabalho, ou ministério, também é tempo de qualidade. Quando alguém está longe da família, o tempo de qualidade pode ser estar junto por telefone. O tempo de qualidade é reservado, sem distrações, sem pressa do tempo passar, para focar um no outro e aproveitar a companhia um do outro. É muito bom reservar um tempo de qualidade com o cônjuge e os filhos todos os dias. Quando o tempo não é reservado. Quando um cônjuge ou pai é líder de ministério, torna-se especialmente difícil reservar tempo de qualidade com a família. Os filhos de pastores frequentemente sentem que qualquer outra pessoa pode ligar e ter a atenção do seu pai, e ele está muito ocupado para ter um tempo para eles. Pode parecer que o tempo em família é geralmente sacrificado pelo bem do ministério. Para uma pessoa no ministério, as interrupções não são completamente possíveis de evitar, mas você deve tentar reservar tempo para a sua família. Se assim fizer, é mais provável que irão entender as suas obrigações regulares e interrupções extras inevitáveis que aparecem. A pessoa cuja principal linguagem do amor é o tempo de qualidade se sente menos amada quando não tem um tempo intencional e focado com a sua família. Ela se sente mais machucada quando o tempo de qualidade não é priorizado e quando os planos para esse tempo são deixados de lado por interrupções que aparecem. É difícil quando a sua família está muito ocupada para passar um tempo de qualidade junta. Além disso, sente-se menos valorizada quando os membros da família não a escutam com total atenção. Se você está falhando em dar ao seu cônjuge ou filho uma atenção pessoal, pode ser que eles não sintam o seu amor, mesmo que você esteja fazendo coisas para eles. Um homem pode estar trabalhando duro pela sua família. Ainda assim, a sua esposa pode não se sentir amada, porque ele está muito ocupado para ter tempo com ela. Um jovem foi até o seu pai para contar uma história que havia ouvido recentemente. O pai estava lendo um livro, mas parou para ouvir por um minuto. Depois voltou a ler o seu livro enquanto o filho estava no meio da história. Para o resto da sua vida, o menino se lembrava de como se sentiu naquele momento. Linguagem do amor 3. Presentes. Pessoas cuja principal linguagem do amor é receber presentes se sentem mais amadas quando os outros lhes dão algo que mostra que estavam pensando nelas. Os presentes que fazem com que a pessoa se sinta amada são presentes dados com atenção. Eles são escolhidos pensando nos gostos de quem vai receber. Não são necessariamente práticos ou necessários. Os presentes de amor não são dados apenas porque o remetente não quer mais aquele objeto. Os presentes devem ser selecionados intencionalmente ou feitos pela pessoa. O presente não precisa ser caro para que a pessoa se sinta amada. Pode ser alguma coisa que dura por um momento, como uma comida especial ou um doce, ou pode ser um lembrete visível e duradouro do relacionamento que possuem. Para quem tem como principal linguagem do amor o recebimento de presentes, aniversários, datas especiais e feriados, são muito significativos. É especialmente importante que os membros da família se lembrem desses dias com um presente especial. Não receber um presente nessas datas especiais é particularmente doloroso para essa pessoa. Dar presentes não pode estar limitado apenas a dias especiais. Isso deve ser um estilo contínuo de vida. O cônjuge, pai ou filho da pessoa cuja principal linguagem do amor é receber presentes deve ter o hábito de procurar presentes, os quais irão ajudar o seu ente querido a lembrar que estão pensando e amando ele. Uma esposa cuja principal linguagem de amor é receber presentes pode se sentir muito mal amada se pensar que o seu marido tentou poupar dinheiro ao dá-la um presente que, de qualquer forma, seria necessário. Talvez ela precise de uma nova vassoura e ele dê uma para ela. É bom ter uma vassoura nova, mas esse presente não irá ajudá-la a se sentir amada. Os presentes são significativos quando eles mostram que a pessoa entendeu e se importou com o destinatário. Eles são significativos quando não são apenas necessários, Um presente é significativo quando se coloca pensamento, esforço e custo nele. Filhos cuja principal linguagem de amor é receber presentes se sentem mais amados quando o seu pai compra sorvete para eles do que quando paga a conta da escola, apesar de que a conta da escola seja muito maior e mais importante. Em vez de exigir que os membros da família apreciem o que você rotineiramente provê, encontre maneiras de fazer algo especial para eles. Algumas pessoas fazem com que os seus filhos ou cônjuges implorem por tudo. Uma pessoa que é econômica e raramente compra coisas para si mesmo pode não achar fácil ser generoso e dar presentes que pareçam desnecessários. Ela não deseja que os parentes comecem a esperar por presentes. Mas se o seu cônjuge ou filho sente que presentes são significativos, então deve trabalhar para superar a sua tendência natural. Deve tentar ver os presentes da forma que eles veem, como importantes e valiosos. Quando der presentes, dê livremente, com alegria. Antes de continuar com a lição, leia 2 Coríntios 9, 6 a 9. Nessa passagem, Paulo está exortando os crentes de Corinto a darem generosamente aos seus companheiros cristãos, os quais estão com necessidades. A partir desses versículos, tente identificar 4 ou 5 motivações para a generosidade. De que forma os princípios dessa passagem se aplicam na generosidade nas nossas famílias? Linguagem do amor. 4. Atos de serviço. Pessoas cuja principal linguagem de amor são os atos de serviço se sentem mais amadas quando os outros fazem coisas por elas. Os atos de serviço atendem às necessidades práticas. Elas podem, ou não, ser coisas que a pessoa é incapaz de fazer sozinha. Os serviços podem ser simples, como pegar alguma coisa para beber, cuidar de alguém que está doente ou ajudar em uma situação de necessidade. Na maioria das famílias, haverá longos períodos de tempo quando um dos membros precisará de cuidado constante. Por causa do amor e compromisso da família com o parente, muitos atos de serviço são desempenhados continuamente. Apesar de muito tempo ser dedicado aos atos de serviço, os membros da família devem se lembrar de também demonstrar amor em maneiras mais significativas, especialmente se a linguagem do amor principal da pessoa não é atos de serviço. Alguns atos de serviço são tipicamente rotineiros e podem ser facilmente ignorados ou não recebem valor. Muitas mulheres estão expressando amor através do seu cuidado diário cozinhando e cuidando da casa. O homem pode trabalhar para prover para a sua família. Se você já está servindo a sua família diariamente em formas como essas, você ainda deve buscar maneiras especiais de atos de serviço para membros da família, cuja principal linguagem do amor seja essa. Quando a esposa não demonstra interesse nas pequenas necessidades do seu marido, ela falha ao não falar nessa linguagem do amor. Talvez ela pense: ele pode pegar um copo de água para ele mesmo. Mas se ela pegasse a água para o marido, isso expressaria o seu amor especial. Da mesma forma, o marido deve demonstrar consideração. Quando ele dá à sua esposa um descanso de uma tarefa que ela normalmente faz, ele está honrando o seu papel e reconhecendo que o seu trabalho é extenuante e importante. Um marido pode achar que já trabalha o suficiente e que é trabalho da sua esposa cuidar das tarefas domésticas. Ele pode até mesmo pensar que ela deveria ser mais eficiente do que é. Se ele pensa que as tarefas domésticas estão abaixo da sua dignidade, mostra que considera a mulher como inferior e digna de tarefas menores. As mulheres não são inferiores, e o trabalho doméstico não é inferior ao trabalho fora de casa. Um homem pode achar que está fazendo o papel de servo, abaixo da sua esposa, quando ajuda em casa, mas isso não é verdade. Se ele se voluntaria para ajudar, demonstra o valor da tarefa e o valor da pessoa que está sendo ajudada. O seu serviço honra quem normalmente faz a tarefa e demonstra a sua apreciação por ela. A sua esposa não irá vê-lo como um servo, mas como um homem honrado. Se a pessoa ajuda relutantemente ou de má vontade, ela indica que está sendo forçada a ajudar. o seu ato de serviço não comunica amor. Se faz atos de serviço com alegria e com seu melhor esforço, demonstra que está livremente escolhendo servir, porque ninguém pode forçá-la a servir dessa maneira. Esse serviço alegre comunica de forma clara o seu amor. Isso também a ajuda a merecer o respeito dos seus entes queridos. Linguagem do amor. 5. Toque físico. Pessoas cuja principal linguagem do amor é o toque físico se sentem mais amadas quando são gentilmente tocadas pelos membros da sua família. Existem maneiras diferentes de demonstrar afeição através do toque físico. Algumas são apropriadas em alguns relacionamentos e em certos ambientes, mas não são apropriados em outros relacionamentos. Aqui estão alguns exemplos. Abraçar o outro. Colocar o braço em volta das costas ou ombros da pessoa. Repousar a mão nos ombros de alguém. Acariciar as costas ou ombros de alguém. Sentar junto, segurar a mão do outro. Beijar o outro. Fazer uma massagem nas costas, segurar uma criança. Despentear ou pentear uma criança. Prestar cuidados afetuosos e generosos quando alguém está doente ou tem uma debilidade física. O toque físico também pode ser especialmente significativo quando alguém está passando por um momento difícil. Durante os tempos de luto, dor, solidão ou depressão, um abraço pode ter mais significado para alguém cuja principal linguagem do amor é o toque físico do que qualquer palavra ou ato de serviço. Para a pessoa que tem o toque físico como linguagem do amor principal, é importante continuar a expressar amor fisicamente, mesmo quando ela estiver doente, se isso for possível. Lembre-se que o amor é incondicional e sacrificial. O pai descrito em Lucas 15:20 abraçou e beijou o seu filho arrependido, embora ele estivesse fedendo, sujo e desagradável em todas as formas. A linguagem do amor do toque físico não é necessariamente sobre sexo. A atividade sexual é uma categoria de toque. O desejo de tocar e ser tocado pode ser estimulado e expressado na relação sexual, mas isso somente não é suficiente para uma pessoa cuja principal linguagem de amor é o toque. Por outro lado, o desejo de se sentir amado através do toque físico pode fazer a pessoa se sentir tentada a ter relações sexuais e morais. É importante que os pais deem expressões suficientes de toque físico não sexual apropriadas aos seus filhos e filhas para que as necessidades de toque físico deles sejam atendidas. Uma criança que se sente amada tem um encorajamento mais forte para resistir à tentação. Pecados no toque físico. Quem tem o toque como principal linguagem de amor é especialmente machucado pela aspereza física. Atacar alguém com raiva, Gálatas 5:20, esbofetear no rosto para humilhar, Mateus 5:39, ou bater em alguém como abuso de autoridade, Mateus 24:48-49, é pecado. Por causa desses versículos, nós sabemos que os pais nunca têm o direito de machucar os seus filhos, mesmo se estão se sentindo irritados ou frustrados. Deus também diz que é pecado quando o filho bate nos seus pais, Êxodo 21:15. A disciplina física apropriada e controlada dada pelos pais aos filhos em espírito de gentileza, Colossenses 3:21, para o propósito de correção e instrução em justiça, não é pecaminosa. Em vez disso, é mandamento de Deus para os pais, capacitando-os a resgatar a alma de seus filhos. Provérbios 13, 24, Provérbios 19, 18, Provérbios 29, 15, Hebreus 12, 5 a 7. Toda imoralidade sexual e abuso, incluindo incesto, Levítico 20, 11 a 12, 14, é pecado. Identificando a sua linguagem do amor principal. As pessoas nem sempre estão cientes da sua principal linguagem de amor. Elas podem não pensar sobre as maneiras que mais expressam o seu amor pelos outros e nem estão cientes da forma em que se sentem amadas. Separe um momento para refletir no que você sabe sobre as 5 linguagens do amor. Qual é a sua linguagem do amor principal? Qual é a secundária? Se você está tendo dificuldade em discernir quais expressões de amor significam mais para você, aqui estão algumas perguntas para ajudar. Quais são os exemplos de coisas que o fazem feliz? Quais são as suas memórias favoritas? Do que você reclama, mesmo silenciosamente? O que é doloroso para você? As 5 linguagens do amor e as crianças. Todas as pessoas precisam receber regularmente expressões de amor em todas as 5 linguagens, mas isso é verdade especialmente para as crianças. Para se tornarem crianças equilibradas e emocionalmente saudáveis, elas precisam ouvir e ver consistentemente e frequentemente que são incondicionalmente amadas pelos seus pais. Quando os pais demonstram amor pelos seus filhos em uma variedade de formas, diversas vezes no dia, isso é como uma chuva gentil e nutritiva no solo do coração dos filhos. Não presuma que o seu filho sabe e sente o seu amor. Ele deve frequentemente e regularmente ver o seu amor demonstrado em sua linguagem do amor principal, bem como nas outras linguagens. Definindo a principal linguagem do amor das crianças. Gary Chapman e Ross Campbell listam estas ideias de como você pode descobrir a principal linguagem do amor do seu filho. Dr. Gary Chapman e Dr. Ross Campbell, As 5 Linguagens do Amor das Crianças. Editora Mundo Cristão, primeira edição, 2017. Primeiro, observe como o seu filho expressa amor a você. Segundo, observe como o seu filho expressa amor aos outros. Terceiro, ouça o que o seu filho pede com mais frequência. Quarto, observe as reclamações mais frequentes do seu filho. Quinto, dê ao seu filho uma escolha entre duas opções. Pode não ser possível determinar a principal linguagem de amor de uma criança com menos de 5 anos de idade. Notas especiais sobre as linguagens do amor das crianças. Nós não iremos entrar em detalhes sobre cada uma das linguagens do amor, uma vez que já foram discutidas anteriormente. Em vez disso, nós iremos apenas observar algumas implicações e aplicações especiais sobre como demonstrar amor às crianças. Palavras de afirmação. É particularmente difícil dar afirmação quando alguém está, na maioria das vezes, fazendo algo errado ou não tem um bom desempenho. Mas se você consegue encontrar alguma coisa sincera e afirmativa para dizer, isso irá motivar o seu filho, e é mais provável que ele será capaz de evoluir. Tempo de qualidade. Comer juntos, pelo menos em uma das refeições do dia, é muito benéfico para as famílias, focando em se comunicar durante esse tempo. Em famílias com muitos filhos, é fácil negligenciar o tempo de qualidade com um filho específico. Porém, reservar um tempo para fazer algo especial com cada um irá ajudá-los a sentir o seu amor por eles. Ter um momento a sós também dá uma oportunidade segura para que compartilhem pensamentos pessoais, os quais eles podem estar relutantes em compartilhar na frente dos seus irmãos ou de outros membros da família. Muitas vezes, os filhos repentinamente pedem por um tempo de qualidade a sós com um dos pais. Algumas vezes, na hora de dormir, um filho estará aberto e irá desejar falar sobre alguma coisa que está incomodando o seu coração. É muito importante que os pais separem tempo para ouvir os seus filhos nessa hora. Muitas vezes, um filho está lidando com alguma situação espiritual e, ao procurar privadamente pela sua mãe ou pai, ele está buscando ajuda espiritual. Os pais têm uma oportunidade especial de levar os seus filhos a Jesus nesses momentos. No seu tempo de qualidade com o seu filho, aprenda a fazer perguntas abertas que irão ajudá-lo a entender como ele pensa e o que está sentindo. Perguntas abertas não podem ser respondidas com sim ou não, e não têm uma resposta específica. Perguntas abertas geralmente começam com por quê, como ou o quê. O começo de conversas abertas inicia com frases como "fale sobre" ou "o que você pensa sobre". Enquanto o seu filho responde a sua pergunta, garanta que você esteja atentamente ouvindo a sua resposta e responda apropriadamente. Em alguns casos, você irá desejar fazer uma outra pergunta. Em outros momentos, você vai querer esclarecer para garantir que entendeu o que o filho está tentando explicar. Algumas vezes, você deve afirmá-lo no que está percebendo ou sentindo. É importante que a criança não sinta que está sendo entrevistada, mas que a conversa é natural. A sua atenção irá ajudar o seu filho a se sentir ouvido, valorizado e amado. Separar tempo para realmente ouvir um filho contar uma história também comunica o seu amor de uma forma que é muito significativa para ele. Separar tempo para contar histórias para os filhos ou ler livros para eles também é uma ótima maneira de compartilhar tempo de qualidade juntos. Jogar jogos juntos ou trabalhar juntos em um projeto divertido também são outras maneiras de compartilhar tempo de qualidade com o seu filho. Alguns pais não dão o tempo de qualidade adequado aos seus filhos e tentam compensar isso dando presentes. Os presentes não podem substituir o tempo de qualidade. Os filhos precisam de muito tempo de qualidade com os seus pais, não importa qual seja a sua linguagem do amor principal. Nenhuma quantidade de presentes irá substituir o tempo passado com os seus filhos. Presentes. Alguns pais raramente compram brinquedos ou um livro interessante, porque essas coisas não parecem necessárias, mas elas podem ajudar no desenvolvimento do seu filho, além de ser uma expressão de amor. Atos de serviço. Algumas ideias para expressar amor ao seu filho através de atos de serviço. Prepare a sua refeição preferida para o seu aniversário. Dê a ele carinho quando estiver doente. Ajude os seus filhos com um projeto escolar. Faça tarefas domésticas com o seu filho e expresse gratidão pelo seu trabalho. Com o seu filho, faça alguma coisa por alguém que não seja da família. Toque físico. Todos os bebês e crianças pequenas devem experimentar o amor através do toque físico. Os bebês têm necessidades práticas, tais como serem alimentados e terem suas fraldas trocadas, mas também precisam ser segurados, abraçados, acariciados e beijados. Esse toque físico gentil comunica amor em uma forma que eles percebem e é essencial para a saúde emocional e mental. Brincadeiras de lutinha entre pai e filhos pode ser uma expressão de amor, porém, a competição não deve ser violenta, dominadora, fora de controle ou causadora de irritação. Efeitos de longo prazo das ações e palavras dos pais. Os pais devem seguir o exemplo de Deus no momento de lidar com os filhos. Deus sempre atende os filhos com amor perfeito, doador e incondicional. Ele disciplina, corrige e treina os seus filhos por causa do seu amor por eles. Hebreus 12, 5 a 7. É nesse contexto de relação pai e filho que Deus trabalha na vida dos crentes para torná-los mais parecidos com Ele. Hebreus 12, 10 a 11. Não é correto que o amor dos pais pelos seus filhos esteja condicionado ao comportamento deles. É claro, recompensas positivas ou consequências negativas pelo comportamento são uma parte adequada do ensinamento do filho. Mas expressões de amor não devem ser dadas ou negadas por causa do comportamento. Se um filho consistentemente experimenta o amor incondicional dos seus pais, ele irá entender e confiar no amor de Deus por ele mais facilmente. Porém, será mais difícil entender e confiar em um Pai Celestial amoroso, mesmo depois de terem crescido, quando houve abusos ou negligência na infância. O entendimento dos filhos sobre si mesmos, especialmente o seu valor como indivíduos, quase sempre vem do que eles ouvem e percebem dos outros. As ações e palavras dos pais são as mais influenciadoras, mas parentes e amigos também têm um grande impacto. O recebimento de expressões de amor e a falta disso fazem parte do que forma a autoimagem da criança. Quando o amor é negado ao filho, ou o filho experimenta abuso emocional ou físico, isso prejudica a sua visão do seu próprio valor de uma maneira que afeta a sua vida inteira. As palavras dos pais influenciam o entendimento dos filhos sobre si próprios. Por exemplo, palavras de afirmação. Eu estou muito orgulhoso por você estar trabalhando tanto. Eu sei que você consegue. Isso diz aos filhos que o esforço vale a pena e que você acredita que eles podem conquistar o que quiserem. Palavras destrutivas. Você é tão preguiçoso. Eu não posso depender de você para nada. Isso pode levar um filho a acreditar que ele é incapaz de mudar e que não existe um motivo para tentar mudar ou merecer o seu respeito, porque você já desistiu dele. Isso pode fazer com que o filho sinta que você o rejeitou. Palavras de afirmação. Está tudo bem. Todos nós cometemos erros algumas vezes, então aprendemos como fazer melhor na próxima vez. Isso diz aos filhos que é seguro cometer erros. O seu amor por eles não depende de um desempenho perfeito. Isso também diz que eles devem saber que são capazes de crescer. Existe uma razão para continuar tentando. Palavras destrutivas. Você é tão estúpido. Você sempre faz bobagem. Isso pode levar um filho a crer que é inútil tentar. Isso pode facilmente comunicar a ele que o seu valor depende de um desempenho perfeito e, já que sempre faz bobagem, é incapaz de ter valor. Ele nunca será merecedor de ser amado, por você ou por mais ninguém. O entendimento de um filho sobre si mesmo como pessoa é moldado pelo amor que é comunicado ou negado a ele. A habilidade de se relacionar com os outros de forma saudável é desenvolvida ou prejudicada pelo seu relacionamento com os seus pais. O filho que é muito amado pode aprender a amar as outras pessoas com amor doador e incondicional. Ele também tem um reservatório de amor de onde extrair isso. O amor verdadeiro é um tanque emocional para as crianças, assim como é para os adultos. Benefícios de um tanque emocional cheio. Existem muitas maneiras pelas quais os filhos se beneficiam ao terem um tanque de combustível emocional cheio. Quando os filhos sabem que são amados, eles têm a força e a estabilidade que precisam para encarar os desafios e se desenvolverem apropriadamente. Os filhos que sabem que são amados incondicionalmente são emocionalmente seguros. Por causa disso, eles estão mais preparados para aceitar a disciplina, correção e orientação dos seus pais. Eles também são mais capazes de resistir à tentação causada pela pressão dos colegas, porque estão seguros na própria identidade e não precisam se provar para os outros. Uma menina que frequentemente flerta com meninos pode estar se comportando dessa maneira, porque teme que eles não irão gostar dela ou prestar atenção nela de outra forma. Uma menina tímida com os meninos pode temer que eles não irão gostar dela se ela expressar a sua verdadeira personalidade. Filhas que recebem afirmação e afeição dos seus pais têm maior probabilidade de interagir com meninos de maneira saudável, sem flerte ou vergonha. Elas estão seguras em suas identidades por causa do amor de seu pai. O amor parental genuíno e incondicional, expressado frequentemente em todas as 5 linguagens do amor, protege os filhos de muitos perigos. Os filhos que são muito amados geralmente não buscam amor e segurança naqueles que desejam prejudicá-los. Em resumo, existem muitos benefícios em ter um tanque de combustível emocional cheio quando criança. Entendimento correto sobre o seu valor e sobre a fonte disso. Entendimento correto sobre esforço, erros, crescimento e amor incondicional. Habilidade para aprender a amar os outros corretamente. Força e estabilidade para enfrentar desafios e se desenvolver apropriadamente. Segurança emocional. Capacidade de aceitar disciplina, correção e orientação. Capacidade para rejeitar as influências erradas dos colegas. Não estar vulnerável ao abuso em futuros relacionamentos. Desvantagens de um tanque emocional vazio. Filhos que não se sentem amados podem recusar uma orientação por causa da sua falta de motivação em agradar a sua mãe ou pai. Sem um tanque de combustível emocional cheio, muitos deles têm a falta de uma conexão forte e positiva de lealdade com os pais que estão tentando guiá-los. Filhos cujo tanque de combustível está vazio estão muito mais vulneráveis ao abuso do que os filhos em relacionamentos saudáveis e amorosos com os membros da família. Porque não se sentem amados, eles podem procurar amor de pessoas que querem usá-los ou prejudicá-los. Qualidades de famílias fortes. Nestas lições, nós aprendemos sobre as 5 linguagens do amor. Embora os indivíduos geralmente tenham uma ou duas linguagens do amor principais, cada pessoa precisa regularmente ser amada em todas as 5 formas. Uma família saudável é aquela em que cada pessoa propositalmente nutre os relacionamentos ao diariamente falar palavras afirmativas, passar tempo de qualidade juntos, servir e fornecer um toque amoroso. Dar presentes uns aos outros pode não ser uma ocorrência diária, mas ainda é uma parte importante do relacionamento saudável dentro de uma família. Um estudo sem ligação religiosa, realizado por 25 anos, com 14 mil famílias, mostrou que muitas famílias saudáveis, bem-sucedidas e equilibradas de diferentes origens culturais compartilham 6 qualidades em comum. Dr. Nick e Nancy Stinnett and Joe and Alice Beam, Fantastic Families, 6 Proven Steps to Building a Strong Family, Brentwood, Tennessee, Howard Books, 2008. Algumas dessas qualidades diretamente se relacionam às várias linguagens do amor, o que parece enfatizar a importância de diferentes expressões de amor. Stinnett e Beam listaram estas 6 qualidades e descreveram cada uma delas. Primeiro, comprometimento. Membros de famílias fortes são dedicados na promoção do bem-estar e da felicidade dos outros. Eles valorizam a unidade da família. Segundo, apreciação e afeto. Membros de famílias fortes demonstram frequentemente apreciação pelos outros. Eles conseguem sentir que a sua família é boa. Terceiro, comunicação positiva. Membros de boas famílias têm uma boa habilidade de comunicação e passam grandes períodos de tempo conversando uns com os outros. Quarto, tempo juntos. Famílias fortes passam tempo, generosas quantidades de tempo de qualidade, uns com os outros. Quinto, bem-estar espiritual. Indo ou não a cultos religiosos, famílias fortes têm consciência da existência de um poder ou bem maior na vida. Essa crença dá a eles força e propósito. Sexta, a habilidade de lidar com estresse e crises. Membros de famílias fortes são capazes de ver o estresse ou a crise como oportunidades de crescimento. Aplicação pessoal. Nós consideramos muitas coisas nestas 2 lições. Nós começamos com uma discussão sobre o amor genuíno. Depois reconhecemos as 5 linguagens pelas quais o amor geralmente é comunicado. Aprendemos sobre o tanque de combustível emocional e a necessidade que os nossos parentes têm de experimentar o nosso amor na sua linguagem do amor principal. Nós falamos sobre como personalidades diferentes dentro de uma família podem nos fazer crescer em amor. Depois disso, exploramos com profundidade cada uma das 5 linguagens do amor, olhando para exemplos de cada uma delas e para os danos que são causados quando são negligenciadas ou mal usadas. Nós aprendemos sobre como os filhos se beneficiam quando eles têm um tanque de combustível emocional cheio e como sofrem quando os seus tanques estão vazios. Falamos com mais detalhes sobre como expressar o nosso amor aos nossos filhos. Então, observamos como a prática das 5 linguagens do amor está relacionada a 6 qualidades em comum nas famílias saudáveis. Ao concluirmos estas lições, nós iremos discutir a sua responsabilidade pessoal, o que você pode fazer e o que você deve fazer com o que aprendeu. Primeiro, você é responsável por amar a sua família. Você deve estar disposto a mudar em qualquer área que seja necessária, sem esperar que os seus familiares o amem. O verdadeiro amor não espera até que o outro demonstre amor primeiro. Ele se expressa até quando a outra pessoa parece não merecer, porque o amor não é baseado no merecimento do destinatário. Segundo, você é responsável por fazer o seu melhor para expressar o seu amor pela sua família no modo que seja mais significativo para ela. É muito provável que você terá que colocar um esforço a mais para demonstrar amor em uma ou mais das linguagens que não são tão naturais para você. No começo, algumas das expressões de amor podem parecer pouco naturais, estranhas ou bobas. Aprenda a notar as oportunidades para demonstrar amor aos familiares. Fique alerta para ver o que os membros da sua família possam estar precisando em um determinado momento. Aqui estão alguns exemplos para cada uma das linguagens do amor. Palavras de afirmação. Pense. O ou a provavelmente se sente incerto ou incerta sobre o que acabou de dizer. Mas ele ou ela estava certo ou certa sobre o que disse. Eu preciso dizer algo afirmativo. Tempo de qualidade. Pergunte. Você gostaria de falar sobre isto? Então pare o que você estiver fazendo, dê a sua total atenção e mostre com a sua linguagem corporal que você está realmente ouvindo. Presentes. Enquanto você entrega o presente, diga: eu vi isto e pensei em você. Atos de serviço. Adiante-se e pergunte: posso pegar aquilo para você? Ou: posso ajudar você com isto? Toque físico. Vá até a pessoa e diga: parece que você precisa de um abraço, enquanto passa os seus braços ao seu redor. Terceiro. Você é responsável pelas suas emoções. Deus projetou você com a necessidade de estar em relacionamentos saudáveis com outras pessoas, mas quer isso seja possível, quer não. O próprio Deus é a sua fonte e satisfação definitiva. A sua família não é a responsável máxima pelo seu bem-estar emocional. Deus o ama perfeitamente, como ninguém mais poderia. Ele pode compensar por qualquer falta que você possa ter enquanto permanece em seu amor. João 15, de 9 a 11. A sua família pode não expressar amor por você na sua linguagem do amor principal. Talvez eles não estejam cientes da sua linguagem principal e das suas necessidades emocionais. Talvez falte a eles motivação para expressar amor na forma que é mais significativa para você. Mas você não pode fazê-los escolher expressar amor dessa forma. Talvez a sua família esteja expressando o seu amor por você de outro modo. Enquanto você se torna ciente das linguagens do amor, irá começar a notar as formas que a sua família já está demonstrando amor por você. Enquanto você não pode mudá-los, pode escolher aceitar as suas expressões de amor e demonstrar a sua apreciação por isso. Oração. Pai Celestial, obrigado por me dares a minha família. Ajuda-me a valorizar cada um dos meus parentes como devo e a nutrir um bom relacionamento com cada um. Obrigado pela oportunidade de considerar maneiras pelas quais eu posso demonstrar amor pela minha família. Ajuda-me a aprender a ser mais como Jesus. Dar o meu tempo, energia emocional e física e recursos para abençoar e encorajar a minha família. Ajuda-me a ter um coração humilde, para que eu possa priorizar as necessidades dos outros antes das minhas. Ajuda-me a estar ciente das oportunidades que eu tenho de expressar amor por cada um dos membros da minha família. Tu me mostraste o que é o amor verdadeiro e esperas que eu faça o mesmo compromisso de amor com a minha família, como o que fizeste comigo. Eu escolho amar o meu cônjuge e os meus filhos com um amor incondicional e abnegado. Dê-me graça e misericórdia por causa das muitas formas em que falhei. Capacita-me a amá-los como eu devo. Amém.